בעזרת השם, דף סמך, תתדו דזבחים, עולה פסועה, בבין זנוב דף שלום עליכם. סתמוס דף נון, תת עמוד בית, נאויתה ואני אין ג'יבש. אמר לי רב יהודה, פוד רב יהודה פר רב יוסי, ואימו זו, ואיוס דה בית, נתר ביודאי רב יוסי, נושר פסל. תאום דוס דה בית, זה כוח נעשו האוטורה, דו מזבח, כמושה רבינו קונסטריו. מושה רבינו קונסטריו מזבח ג'יקוברי, פראו משכן, פראו טברנקולו, הכסתו מקוער האוטורה דו מזבח. Conforme Rabi Yossi, o Mizbeach media 10 amot, 5 metros. Conforme Rabi Yossi, media 3 amot, 1 metro e meio. Então, fala Rabi Yossi para Rabi Yossi, Marley. Pulamos duas linhas pulando o parênteses. Efshar Kohen Omed al-Gabé Mizbeach Vavodá Beyadó Vechol Am Ruino Tomi Bachutz. Ou seja, conforme Rabi Yossi, a altura da parede em volta do tabernáculo era de 5 amot, 2 metros e meio. Então, pergunta Rabi Yehuda para Rabi Yossi, como pode ser que o Mizbeach media 10 amot, 5 metros, o Kohen está em cima do Mizbeach e o povo ia conseguir ver ele de fora do Mishkan, de fora do tabernáculo? E não é uma honra para o serviço que as pessoas de fora do Mishkan possam ver o Kohen sacrificando lá. É uma honra para o serviço que seja feito de forma reservada, de forma discreta. Então, conforme Rabi Yehuda, a altura das paredes em volta do tabernáculo do Hatzer HaMishkan mediam 5 amot. Então não pode ser, fala Rabi Yehuda, que o Mizbeach próprio media 10 amot, 5 metros. Amado Rabi Yossi, disse Rabi Yossi para Rabi Yehuda, pelo qual Neymar, vet kale Hatzer, vet masach share Hatzer, asher ala Mishkan ve ala Mizbeach. Fala Rabi Yossi, tem esse pasuk que menciona as paredes em volta do tabernáculo, do Mishkan, e faz uma referência ao Mishkan, aqui se referindo a Ohel Moed, a tenda sagrada, e o Mizbeach, o altar. Então, o que a Torá veio dizer com isso? Mencionando as paredes em volta do Mishkan e fazendo uma referência ao Mizbeach e ao Ohel Moed. Então, fala aí, Deus Torá veio associar tudo isso. Mas Mishkan asara amot, av Mizbeach asara amot. Veio dizer que o Ohel Moed media 10 amot. O Mizbeach também media 10 amot. E as paredes em volta do Mishkan também chegavam a 10 amot. Isso que o pastor veio dizer, fala de Deus. Ou seja, que o Mizbeach media 10 amot, 5 metros, e também o Ohel Moed. Veio mesmo, mas fala o pastor que as paredes em volta do Mishkan mediam mais. Klaim Hamesh Esrama Elakatef. As paredes em volta do Mishkan chegavam a 10 amot, mas ultrapassavam isso, chegavam até a 15 amot. Então, conforme Rabi Yossi, as paredes em volta do Mishkan mediam 15 amot, o Mizbeach 10 amot, então ninguém conseguia ver o Kohen em cima do Mizbeach. Conforme Rabi Yehuda, as paredes em volta do Mishkan mediam 5 amot, e o Mizbeach media 3 amot, 1 metro e meio, cada amá meio metro. E continua Rabi Yossi, o Mata Amud Lomar, Hamesh Amot, o pastor menciona 5 Amot de altura com relação ao Mizbeach. O que isso veio dizer? O Mizbeach media 10. Fala Yossi, Misfar Mizbeach Ulemala. Do topo do Mizbeach até o topo da parede em volta do Mishkan, tínhamos 5 Amot de altura, de diferença. As paredes 15 Amot, o Mizbeach 10. O Matamut Lomabe Shalosh Amot Komatom, o que o pastor diz 3 Amot de altura, referente ao Mizbeach, Misfar Tsovev Ulemala. O pastor veio dizer que entre o Sovev, que era a passarela em volta do Mizbeach, e o topo do Mizbeach tínhamos a altura de 3 amot, 1 metro e meio. Então fala que o Mizbeach próprio media 10 amot. Do topo do Mizbeach até o topo da parede tínhamos 5 amot de diferença, porque a parede em volta do Mishkan media 15 amot. Do Sovev, da passarela até o topo do Mizbeach, tínhamos 3 amot de altura. Essa é a opinião de Rabi Yossi. Conforme Rabi Yehuda, o Mizbeach media 3 amot e as paredes em volta do Mishkan mediam 5, 2 metros e meio. Ver Rabi Yehuda que Gamir Gzerah Shavah Beruchva Ude Gamir. Então, tudo isso começou, todo esse debate, por causa dessa Gzerah Shavah Ravua Ravua. Vimos no choro passado que Rabi Yehuda e Rabi Yossi discutiram como vamos interpretar essa Gzerah Shavah. A Torá fala o termo Ravua com relação ao altar de Moshe Rabbeinu. E fala Ravua em outros casos também. Qual caso a gente vai associar com o altar de Moshe Rabbeinu? Então, Rabi Yossi associou o altar interno, Mizbeach Pnimi do tabernáculo, que é também chamado Mizbeach Zav, o altar de ouro. E Rabi Yossi disse, assim como no caso do altar interno, a altura é o dobro da largura, a largura era de uma amá, e a altura era de dois amot. Fala Rabi Yossi assim também no caso do Mizbeach de Moshe Rabbeinu, que estava no pátio do tabernáculo, a altura é o dobro da largura, a largura era de 5 amot, conforme Rabi Yossi, a altura então 10 amot. Essa, assim começou o debate. Rabi Yehuda não interpreta assim essa Gzera Shavá. Não associa o altar de Moshe Rabbeinu com o altar interno do Mishkan, e sim associa o altar de Moshe Rabbeinu com o altar, o Mizbeach, do terceiro Betamigdash, mencionado na profecia de Yehezkel. E Rabi Yehuda aprendeu dessa Gzera Shavá sobre a largura do altar de Moshe Rabbeinu, que media 10 amot, conforme Rabi Yehuda. Como a gente viu no show passado, esse raciocínio, associando o altar de Moshe Rabbeinu com o altar do terceiro Beit HaMikdash. O Rabi Yehuda, Hakamit Hazekoi, pergunta, conforme Rabi Yehuda, a pergunta de antes também é difícil. O altar media 3 amot, as paredes em volta do Mishkan mediam 5 amot, então só 2 amot a mais, 1 metro a mais. Uma pessoa normal mede mais do que 1 metro de altura, então o povo ia conseguir ver o Kohen de fora do Mishkan, iam ver o Kohen em cima do Mizbeach. Não é algo honrado para o serviço? Como agora perguntou antes. É verdade, eles conseguiam ver o Kohen em cima do Mizbeach, mas não conseguiam ver o serviço, porque tem esse metro de altura, que a parede é mais alta do que o Mizbeach. Normalmente o serviço é feito nesse metro, então não conseguiam ver fora, por fora do Mishkan. A Bishma Madarebudai no Dirtiv Kidash. Uma outra discussão que a gente viu é qual Mizbeach era maior. O Mizbeach que Shlomo HaMelech construiu para o primeiro Beit HaMikdash ou o Mizbeach de Moshe Rabbeinu? Conforme Rabi Yehuda, o Mizbeach de Moshe Rabbeinu era maior. Conforme Rabi Yossi, o Mizbeach que Shlomo HaMelech construiu era maior. Vimos o debate no show passado. Conforme Rabi Yehuda, eu entendo que o Pasuk fala Kidash. O Pasuk veio dizer que Shlomo HaMelech, ele santificou o chão da Azara, do pátio do Beit HaMikdash, como um altar. Podem queimar lá sacrifícios. Então dá para entender, porque o altar que Shlomo HaMelech construiu não era tão grande. Então Shlomo HaMelech tinha se comprometido a sacrificar muitos sacrifícios no dia da inauguração do Beit HaMikdash. Então o altar que ele construiu não era grande o suficiente para tudo isso, então ele santificou o chão da Azara para que os sacrifícios sejam queimados no chão. Aí dá para entender. Ele rabiou-se maikidash. Porém, conforme ele rabiou-se, não dá para entender. O altar de Shlomo HaMelech era muito grande, então por que ele santificou o chão da Azara? Ele pode queimar todos os sacrifícios em cima do Mizbeach. Maleamit ba Mizbeach. Conforme ele rabiou-se, Shlomo HaMelech, ele santificou o chão da Azara para receber o Mizbeach, para colocarem lá o Mizbeach. O chão foi santificado para isso. A Mishkan de rabiou-se no Dirtiv Katon. Ele ajuda a Maikato. O Pasuk diz que o Mizbeach HaNechoshet era pequeno. Mizbeach HaNechoshet era um Mizbeach de cobre de Moshe Rabbeinu. Conforme Rabi Yossi dá para entender, o Mizbeach era pequeno, Shlomo HaMelech construiu um Mizbeach maior. Mas conforme Rabi Yossi, o Mizbeach de Moshe Rabbeinu, Mizbeach HaNechoshet era maior do que o Mizbeach de Shlomo HaMelech. Então por que o Pasuk fala Katon com relação ao Mizbeach HaNechoshet? Esse altar de cobre. Isso que o pastor veio dizer conforme Rabi Yehuda. Mizbeach Avanim, Shasa Shlomo, Tachan Mizbeach HaNechoshet, Katan Hava. O altar de pedra que Shlomo HaMelech construiu como substituto do altar de Moshe Rabbeinu era menor, era pequeno. O altar de Shlomo HaMelech, fala Rabi Yehuda. Por isso, fala Rabi Yehuda, Shlomo HaMelech santificou o chão da Azra para que os sacrifícios sejam queimados no chão. Então, conforme Rabi Yehuda, Katon se refere ao altar de Shlomo HaMelech, que é substituto do altar de Moshe Rabbeinu. Conforme Rabi Yossi, Katon se refere ao próprio altar de Moshe Rabbeinu, que não era grande o suficiente, Shlomo HaMelech fez um altar maior. Bem, mais plique. Rabi Yehuda e Rabi Yossi discutiram como é que se interpreta essa Gzera Shavá, Ravua, Ravua. Rabi Yehuda associou o altar de Moshe Rabbeinu com o altar do terceiro Beit HaMikdash. Rabbi Yossi associou o Mizbeach de Moshe Rabbeinu com o Mizbeach HaPnimi, o altar interno de ouro. Por que essa discussão? Amar Savar Danin Chutz Mechutz Ben Danin Chutz Mipnim. Conforme Rabbi Yuda, vamos associar o altar de Moshe Rabbeinu com o altar do terceiro Beit HaMikdash, que a Torá fala o termo Ravua nos dois. Porque os dois são altares externos, altares que estão na Azara. Então, o altar de Moshe Rabbeinu estava no pátio do tabernáculo, e o altar do terceiro Beit HaMikdash que se refere aqui é o altar externo da Azara. Então, faz sentido associar os dois, fala Rabbi Yuda. Não associar o altar externo de Moshe Rabbeinu com o altar interno de ouro de dentro do Ohel Moed, da tenda do Mishkan. Então, por isso, conforme a Bíblia, interpretamos assim. Marzavar darim kli mikli, ven darim kli mibinyan. Rabbi Yuda se discute, diz que é melhor associar o altar externo de Moshe Rabbeinu com o altar interno da época do Mishkan, porque os dois são utensílios. Os dois altares eram deslocados. Quando o povo judeu viajava no deserto, então os levim carregavam o altar. Era um utensílio móvel. Já o altar da profecia de Ezequiel, o terceiro Beit HaMikdash, é um binyan. É um altar fixo no chão. Não é um utensílio, é uma construção. Então, essa é a raiz do debate entre Abiú e Rabbi Yossi. Como vamos comparar o altar de Moshe Rabbeinu com a palavra Ravua do altar da época do terceiro Beit HaMikdash, assim fala Rabbi Yuda, ou com o altar interno da época do tabernáculo, assim fala Rabbi Yossi. Amarava disse Rav, modelo Rabbi Yuda Bedami. Rabbi Yuda disse que Shlomo HaMelech santificou o chão da Azara para queimarem lá os sacrifícios. Farava, Rabbi Yuda concorda que mesmo que o chão da Azara foi santificado como um Mizbeach, mas o sangue do sacrifício tem que ser jogado no Mizbeach. Detana fala Braita. A prova disso fala Rava. Rebidome, kosechad ayame male, midam atarovot, veshofchon al gabe Mizbeach, shem yishafech damo shel achad mehen, nimtza ze machshino. Com relação ao sacrifício de Pesach. Na véspera de Pesach, todo o povo trazia um sacrifício. Então, fala, existe uma suspeita que o Kohen abateu o sacrifício de Pesach, recebeu o sangue do abate e o sangue caiu no chão, caiu do utensílio sem querer no chão da Azara. Então, se isso aconteceu e o Kohen não pegou o sangue e jogou no Mizbeach, o sacrifício de Pesach não valeu. O sangue tem que ser jogado no Mizbeach para valer. Então, uma vez que na véspera de Pesach tinha um grande número de sacrifícios, existe essa suspeita, fala que o Kohen recebeu o sangue do abate no utensílio sagrado e o sangue caiu no chão. E o Kohen não pegou o sangue e jogou no Mizbeach. Por isso, disse Rabbi Yuda, antes do pôr do sol, misturavam o sangue que estava lá no chão. E esse sangue, essa mistura é de todos os sacrifícios que foram abatidos nesse dia, tem um pouco de sangue lá. Então, pegavam o sangue da mistura com o utensílio sagrado e jogavam no Mizbeach, para que se caso o sangue de algum sacrifício caiu no chão e o Kohen não pegou e jogou no Mizbeach, agora ele jogou, mesmo que seja um pouco do sangue desse sacrifício que foi jogado no Mizbeach, no meio da mistura inteira, valeu. Então, o que se vê daqui? Vem isso aqui, data. Savara vidá, kula azara, mikatsha, haita vida le mitzvate. Se conforme vidá, o chão da azara é como o Mizbeach, então qual é o problema? O sangue do sacrifício caiu no chão. O chão é como o Mizbeach. Então, Farava, você vê daqui, conforme Rabbi Yuda, o sangue do sacrifício tem que ser jogado no Mizbeach necessariamente. O que podemos fazer no chão da Azara é queimar o sacrifício. Então, pergunta maravilhosa, Mishum de Kassavash, Ficham e Koach Adam Barina. Não tem nenhuma prova daqui? Talvez Rabbi Yuda sustenta que o sangue pode ser jogado no chão. Mas se o sangue caiu no chão acidentalmente, o Kohen não jogou o sangue em nome do serviço, do sacrifício, então isso não valeu. Então por isso fala Rabbi Yuda, pegue o sangue e jogue no Mizbeach. Pode ser que se o Kohen pega o sangue do sacrifício e joga no chão da Azara, valeu. Mas se caiu no chão, o Kohen não fez isso em nome do serviço, isso não valeu. Mas em que? Nishke levinash pichle, adurte. Ainda tem prova. Porque sim, o Cohen pode jogar o sangue do sacrifício no chão da Azará, como se ele jogou no Mizbeach. Então, por que ele tem que pegar o sangue da mistura dos sacrifícios de Pesach e jogar no Mizbeach? Que ele pegue o sangue e jogue no chão. Por que não? Então, falava, você vê daqui que o chão não serve para que o sangue seja jogado, tem que jogar no altar. Pergunta que não tem prova. Talvez o sangue pode ser jogado no chão. Talvez vale. Mas isso deve dar que é melhor jogarem no altar. Porque o Pasuk diz para jogar o sangue no Mizbeach. Então a mitzvah é melhor, feita de forma ideal, ser jogada no Mizbeach. Mas pode ser que ser jogada no chão também valeu. Então não tem prova. Continuamos. Amar Rabi Elazar disse Rabi Elazar. Mizbeach shenifgam enochlim beginom sherei mincha. Normalmente, quando vão sacrificar um sacrifício de farinha, o punhado da farinha, o kometz, é sacrificado, e os kohanim comem o resto da farinha, fazem massas e comem. Mas fala Rabi Elazar, se o punhado foi sacrificado, o kometz foi sacrificado, e o mizbeach foi danificado, se invalidou, os kohanim não podem comer o resto da mincha, não podem comer o resto da farinha. Por quê? Shneimar, nechru amatzot etzel mizbeach, comam a mincha próximo ao mizbeach. Pergunta, o que diz o pasuk? Você vê de outros psukim que os kohanim podem comer a mincha em toda a Azara, não só próximo ao mizbeach. Então o que o pasuk mencionou o mizbeach aqui com relação a mincha? Ela bisman shehu shalem, velo bisman shehu chaser. O pasuk veio conectar entre a mincha e o mizbeach. Se o mizbeach está válido, os kohanim podem comer a farinha. Mas se o mizbeach se invalidou, os kohanim não podem comer o sacrifício de mincha. Ashkhan sherei mincha. Kotche kodashim minaram. Pergunta, da onde a gente aprende que a mesma lei se aplica com relação a kotche kodashim, como hatat, asham, o sangue foi jogado no mizbeach e o mizbeach se danificou. Normalmente os kohanim comem a carne do hatat e do asham, kotche kodashim, mas o mizbeach se danificou. Da onde a gente sabe que os kohanim não podem comer? Talmud Lomar, atia kodesh kodesh, tema gzera shavah kodesh kodesh. De Kotche Kodashim, como Hatat e Asham, e o sacrifício de Mincha, conectando entre os dois. Também no caso de Kotche Kodashim, se o Mizbeach se danificou, os Kohanim não podem comer a carne do sacrifício. Pergunta Kodashim, Kanim, Minayim. Da onde aprende que a mesma lei se aplica com relação a Kodashim, Kanim? Como Shlamim. O sangue do Shlamim foi jogado no Mizbeach e o Mizbeach se danificou. Não podem comer a carne. Da onde a gente aprende isso? Amar Abai, Ate Midrashad Rabius. Fala bem, você aprende do que disse Rabi Yossi. Então, fala breta. Rabi Yossi, o menos shloshá dvarim mishum, shloshá skenit. Viramos a página. Rabi Yossi disse três leis em nome de três sábios. Vezem chalmem, e uma das leis é a seguinte. Rabi Shmael, o menos disse Rabi Shmael. Yachol yale adam asel sheni le Yerushalayim, veyochlenu bizman haze. Hoje em dia, não temos mais Beit HaMikdash, não temos mais Mizbeach. Pergunta Rabi Shmael, será que a pessoa pode pegar maser sheni, levar para Jerusalém e comer lá? A pessoa, ele colheu a safra do campo dele, separou a trumá do Cohen, a oferenda, separou o primeiro dízimo, uma série de chão para o Levi, separou o segundo dízimo, uma série de Sheni. Na época do Beit HaMikdash, a pessoa levava para Jerusalém e comia. Agora não temos mais Beit HaMikdash. Fala, bicho, mas será que a gente pode pegar mesmo assim uma série de Sheni, levar para Jerusalém e comer? Vedino, fala, bicho, não faz sentido falar que não. Behor taun avad makom, uma ser taun avad makom. Fala Bishmael, com relação ao sacrifício de Behor, o animal primogênito, ele tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Também uma ser Sheni tem que ser levado para o Beit HaMikdash. Para Yerushalayim, pelo menos. Ma Behor eno ela bifne abayit, af maser eno ela bifne abayit. Então faz sentido dizer, assim como no caso do Behor, não temos como comer carne de Behor hoje em dia, porque não temos Beit HaMikdash. Então, assim também, no caso de Maser Sheni, que também tem que ser levado para Jerusalém, não podemos levar para Jerusalém e comer hoje em dia. O Rabi Shmuel comparou entre Behor e Maser Sheni. Behor tem que ser levado para um local santo. Também Maser Sheni. Hoje em dia que não temos Beit HaMikdash, não podemos comer carne de Behor. Então, assim também, no caso de Maser Sheni, não temos Beit HaMikdash, não podemos comer Maser Sheni. Pergunta a Branca. Male Behor Sheken Taur Matan Damim Veimurim, Legabim Mizbeach. Qual a comparação? O sacrifício do animal primogênito tem essas leis que o sangue tem que ser jogado no Mizbeach, o Zemurim, o Sebo, sacrificado. Então, qual é a comparação? Maaser Shini não é um sacrifício? Talvez podemos comer Maaser Shini hoje em dia. Não é permitido comer carne de Behor hoje em dia, porque o Behor não tem como ser sacrificado. Fala Bikurim ou Rijo? Fala Bishmer, uma contraprova para esse raciocínio é Bikurim. Porque Bikurim não é um sacrifício, e hoje em dia não temos como levar Bikurim para o Kohen comer. Quando a pessoa ele vai trazer bicurim, ele colhe as primeiras frutas de cada uma das sete espécies que cresceram no campo dele, coloca numa cesta, leva para o Beit HaMikdash, e essa cesta tem que ser colocada na Azará, próximo ao Mizbeach, no chão da Azará, próximo ao altar. Então, talvez por isso não podemos levar bicurim hoje em dia para o Kohen comer, porque não temos Mizbeach. Já Maaser Shini não tem essa lei, não tem que ser levado para o Mizbeach. Então talvez podemos comer Maaser Shini hoje em dia. Fala Bishmer, Tamud Tomar falou o Passu que não, Bebetem Sham Olotechem, e o Passu fala Masrotechem, e Bechorot Bekarachem. O mesmo Passu menciona o Maaser Shini e o sacrifício de Bechor. Temos um Ekesh, uma associação entre os dois. Makish Maaser Le Bechor. Ma Bechor Enuela Bifnei Abayit, Av Maaser Enuela Bifnei Abayit. No caso do sacrifício de Behor, na época do Beit HaMikdash, o Kohen comia. Hoje em dia não temos Beit HaMikdash, o Kohen não pode comer. A mesma coisa Maaser Shini. Não temos Beit HaMikdash, não é permitido comer Maaser Shini hoje em dia. Isso se aprende dessa associação, esse é queixo, porque a Torá menciona Maasrot Echem, o segundo dízimo, e Behorot Bekarchem, o sacrifício do primogênito. Peruno Aviniadar Din Avenit Bameatzat. A Beita disse, assim como no caso do Behor, não podemos comer carne de Behor hoje em dia, então assim também Maaser Shini, não podemos comer Maaser Shini hoje em dia. Perguntou a Braita, o que uma coisa tem a ver com a outra? Behor é um sacrifício, depende do Beit HaMikdash, Maaser Shini não. Aí a Braita trouxe uma contraprova de Bikurim, as primícias. Primícias não são sacrifícios, são frutas, e não podemos levar para o Kohen comer no Beit HaMikdash, porque não temos Beit HaMikdash. Então, a mesma coisa, Maaser Shini, que não é um sacrifício, não temos como comer Maaser Shini hoje em dia. Então, perguntou a Braita, mas Bikurim tem um aspecto diferente do que Maaser Shini, porque as primícias, os Bikurim, têm que ser colocados no chão da Azara, próximo ao Mizbeach. Maaser Shini não. Aí, Rabbi Shmuel trouxe o Pasuk, que associa Maaser Shini com o Behor. Pergunta Gemara, podemos continuar aquele raciocínio de antes? Bikurim tem essa lei que é colocado próximo ao Mizbeach, mas Behor não. Não temos que colocar o sacrifício do primogênito próximo ao Mizbeach. Então, e mesmo assim, os Kohanim não comem sacrifícios de Behor hoje em dia. Então, mostrou a mesma coisa Maaser Shini. Ou seja, Bikurim não é um sacrifício, Behor sim. Bikurim tem essa lei de ser colocado próximo ao Mizbeach, mas Behor não. O ponto é que Bikurim e Behor têm que ser levados para um local santo e comidos, mas se não tem Beit HaMikdash, não. Assim nem Maaser Shini tem que ser levado para um local santo, para Yerushalayim, mas se não tem Beit HaMikdash, não tem como ser comido. Por que não? O que tem de errado nesse raciocínio? Mishum deikol bifrach, malei atzad shaveh shebayin sheken yesh bahem tzad mizbeach. Rabbi Shmuel não falou assim porque realmente podemos contradizer esse raciocínio. Porque Behor e Bikurim têm a ver com o altar. Behor é um sacrifício, sacrificado no Mizbeach. E Bikurim é colocado próximo ao Mizbeach. Então, os dois têm leis referentes ao Mizbeach. Então, talvez por isso, se não tem Mizbeach, então não tem como fazer o ritual. Mas Maaser Shini não tem nenhuma lei que tenha a ver com o Mizbeach. Então, talvez, hoje em dia, podemos comer o Maaser Shini. Por isso, Rabbi Shmuel traz o Pasuk. Vevetem Shamalotechem, Asrotechem, Yecholot Bekarachem, que não. Analise que Maamai Kassavar, explicando melhor a opinião de Rabbi Shmuel, o que ele sustenta? Ika Savar Kudushah Rishonah, Kitchah Leshata, Vekitchah Latid Lavo. Afilo Bechor Nami. O que acontece hoje em dia? Não temos Beit HaMikdash. Será que o local do Beit HaMikdash ainda tem a santidade do Beit HaMikdash, ou será que não? Então, se Rabbi Shmuel sustenta que sim, então poderíamos sacrificar o sacrifício de Behor também hoje em dia. Se a Bishmael sustenta que a santidade do Betamigdash se manteve no local, então podemos sacrificar sacrifícios hoje em dia, mesmo que não tenha Betamigdash. Veika Savar Lokit Shalatid Lavon, Afilu Bechon Nam Tibai. Então, a Bishmael diz que não podemos comer carne de Bechor hoje em dia. Então, ele não sustenta que podemos sacrificar o Bechor hoje em dia. Então, deve ser que ele sustenta que a santidade do Beit HaMikdash não existe mais, porque o Beit HaMikdash foi destruído. Mas ele sustenta, assim, que a santidade não existe mais lá no local do Beit HaMikdash. O Bishmael deveria ter perguntado também com relação ao Behor. O que acontece se a pessoa trouxe o animal primogênito, o sangue foi jogado no Mizbeach, a carne não foi comida ainda e o Beit HaMikdash foi destruído? Será que o Kohen pode comer a carne desse Behor ou não? Então, por que a Bishmael não perguntou essa questão com relação ao próprio Behor, o animal primogênito? Amaravina, Leolam Kassavar Lokitcha. Faravina, conforme a Bishmael, a santidade do local do Beit HaMikdash não existe mais por causa do Hurban, da destruição. Vehachem me'azkim Behor shenizrak damo kodem Hurban abayit v'charav abayit v'adayim besarokayam. E a Bishmael, Faravina, sabe da lei nesse caso que o sangue do Behor foi jogado no Mizbeach e o Beit HaMikdash foi destruído. A Bishmael sabia que a carne não pode ser comida. Por quê? Veitkas besaro ledamo. Porque a Torá associa entre o sangue do sacrifício de Behor e a carne. Passou falar vedamam tizrok, vedchebam taktir, o besram yelach. O mesmo passou menciona o sangue e a carne para associar os dois. Então o quê? Assim como com relação ao sangue do sacrifício de Behor, o sangue só vai ser jogado se tem Mizbeach, assim também a carne só vai ser comida se tem Mizbeach. Isso o Bishmael sabia. Então, se o sangue foi jogado no Mizbeach e o Beit HaMikdash foi destruído, não tem mais Mizbeach, a carne não pode ser comida. Aí o Bishmael, por causa do Pasuk, que associa entre Maser e Sheni, e Behor, diz que assim também no caso de Maser Sheni, só vai ser comido se tem Mizbeach. Se não tem Mizbeach, o Maser Sheni não pode ser comido. Pergunta, Vihida Var Lamed Beikesh, Roseram Lamed Beikesh? Como assim? Passamos a lei do sangue do Behor para a carne, por um Ekesh, uma associação, e depois passamos essa lei da carne para o Maser Sheni, através de uma outra associação. Vimos várias vezes nos Dapim passados que não se faz isso com relação ao assunto de sacrifícios. Kodashim. Então, como é que a Bishmael interpreta esse Ekesh? Mamaser Dagan Chulino. A resposta é que aqui estamos pegando a lei e aplicando ao segundo dízimo, Maser Sheni. O segundo dízimo não é Kodashim. Não tem nada a ver com Beit HaMikdash. É algo laico. Então, não tem nenhum problema com relação a assuntos que não tem a ver com Beit HaMikdash. Já vimos que podemos fazer um Ekesh, passar a lei do primeiro caso para o segundo, e um outro Ekesh, passando para um terceiro. Essa mesma lei. Mas no caso de coisas do Beit HaMikdash, não. Aqui o alvo é Maser Sheni. Então não tem problema, porque Maser Sheni não é Kodashim, não tem nada a ver com Beit HaMikdash. Vamos lá. Tudo bem conforme essa opinião? Tem outra opinião que diz que o que é crítico é o caso fonte, o primeiro caso. O primeiro caso é que é um sacrifício, o sangue do Behor. Então, conforme essa opinião, as regras para esse aprendizado são as regras de Kodashim, de coisas do Beit HaMikdash, porque o caso fonte é o sangue do Behor, que é um sacrifício. Então, volta a pergunta, como é que a gente pode pegar a lei do sangue do Behor para a carne e da carne passar essa mesma lei para frente para uma Maser Sheni? Se conforme essa opinião, não poderíamos, porque o primeiro caso é de Kodashim, e com relação a coisas de Kodashim, não podemos fazer um Ekesh e depois um outro Ekesh, passando ali do primeiro para o segundo para o terceiro caso. Responderá aqui, Damo Basar Hadamiltei. Não temos três casos. Temos o primeiro caso que é Behor, o segundo caso que é Maser Sheni. O que foi dito é que nós vamos aprender ali do sangue do Behor para a carne do Behor, mas o sangue e a carne do Behor fazem parte do Behor. Então é um caso só. Pegamos a lei do sangue, que é uma parte do Behor, do primeiro caso, passamos essa lei para a carne, que é uma outra parte também do primeiro caso de Behor, depois passamos essa lei para um segundo caso, de Behor para Maser Sheni.
Vamos dizer que assim como o sangue não pode ser jogado se não tem Mizbeach, a carne do animal primogênito, o sacrifício, não pode ser comida se não tem Mizbeach. Isso é o primeiro caso. De uma parte do primeiro caso para outra parte também do primeiro caso. E depois desse caso de Bechor para o segundo caso, que é Maaser Shini. Então tem dois casos só e não tem nenhum problema. Que o Maaser Shini, no final das contas, não pode ser comido se não temos Betamidash. Então, a Gemara trouxe tudo isso por causa da pergunta de antes. Vamos revisar. A pergunta de antes é de onde a gente sabe que também com relação a Kodashim, Kalim, como Shlamim, se o Betamidash foi destruído, não tem Mizbeach, é proibido comer a carne do Shlamim. Ou se o sangue do Shlamim foi jogado no Mizbeach e o Mizbeach se danificou, é proibido comer a carne. Então fala bem, você aprende isso que disse Rabi Yossi, porque Rabi Yossi disse, trouxe o que disse Rabi Ishmael, com relação ao sacrifício de Bechor. O sacrifício de Bechor é um dos Kodashim Kalim. E não pode ser comido se não tem, se o Mizbeach não está válido. Então, assim também no caso de outros Kodashim Karim, a mesma lei se aplica. Isso eu falo que nós paramos aqui por hoje. Não percam, mas vamos ver o que disse a Birmia, o que ele perguntou sobre o que disse a Baia, que a gente acabou de ver. E vamos ver algumas leis com relação ao Mishkan Shiloh, o tabernáculo, na época que estava em Shiloh, com o Itumas. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.